Bom dia, Fabiano Barros, prazer todo meu estar participando do programa Sertão Conta Mais, dessa grande tradicional emissora Campo Maior, a maior do Sertão Central. E quero dizer que é uma alegria grande poder participar e já, desde já agradeço o espaço que vocês estão nos oferecendo.
Prefeito, vou pedir o senhor para aproximar um pouco mais aí do telefone, a ligação está um pouco baixa. E eu quero começar a nossa entrevista lhe perguntando o seguinte: visita mesmo confirmada do ex-presidente Lula ao município de Quixadá?
Exatamente. Nós estamos com uma grande expectativa para o dia 29, agora, terça-feira que vem, fazermos uma grande recepção, um grande acolhimento à caravana da esperança do presidente Lula, caravana do presidente Lula, que desde o dia 17 deste mês passou, iniciou-se na Bahia e vem fazendo todo um percurso do Nordeste, onde já podemos ver nos meios de comunicações a grande movimentação, a grande mobilização da população e expressões assim, de carinho, expressões assim, de muita identidade, né? Identidade regional, identidade política, muita paixão em relação ao presidente Lula. E nós aqui, no Sertão Central, vamos acolher em Quixadá, o ponto de parada da caravana é em Quixadá e depois em Juazeiro, né? Crato Juazeiro, ali no Carajubá. E eu, então, estou com essa responsabilidade, além de ser uma honra grande, poder, em nome do Sertão Central, em nome do município de Quixadá, receber o presidente Lula. E, portanto, desde já eu convido a todos que estão me ouvindo, a todos que estão que dão essa audiência maravilhosa para você, Fabiano, para que possam vir a Quixadá, formem caravana. Né? A programação está, o presidente deve chegar por volta de uma hora, duas horas da tarde, e aí ele vai ter um almoço, um pouco de descanso. E às 17h30 nós teremos um grande ato público, na Praça Zé de Barro, que é a praça central aqui do nosso município, da nossa cidade, do presidente Lula, com também atividades culturais, e a presença também do governador Camilo Santana e de várias autoridades, prefeitos da região. Todo mundo está mobilizado, está convidado, e eu chamo também aqui a outro ouvinte a vir participar deste momento importante de manifestação, de agradecimento e reconhecimento por tudo que o presidente Lula fez pelo Nordeste, pelo povo mais pobre, pelo brasileiro.
Prefeito Hilário Marques, o senhor é uma das principais lideranças petistas do estado do Ceará. Diante dessa crise política que tem vivido o país, que tem vivido também seu partido e tantos outros, me diga o seguinte: como é que está o Partido dos Trabalhadores no Sertão Central? O senhor tem coordenado essa reestruturação, vamos dizer assim, do partido, prefeito?
Olha, tenho sim. Eu tenho me reunido com várias lideranças, embora eu entenda, Fabiano, que neste momento nós temos uma crise política, mas é uma crise que ela reflete um grande empate ideológico que a sociedade brasileira está passando, que na verdade é também reflexo de toda uma conjuntura internacional, né? E esse embate ideológico, ele não é só um embate ideológico em torno de forças partidárias. Na verdade, ele é um embate ideológico em torno de concepção de mundo, de vida, né? Então nós temos hoje uma direita que perdeu a vergonha, e ela não esconde mais o seu, digamos, os seus preconceitos, homofóbica, misógina, machista, né? Isso é uma coisa que está no mundo inteiro. Então, no Brasil, isso está muito forte também. E essa crise política, ela veio em decorrência de todo um golpe articulado para desestruturar a economia e, portanto, praticar um golpe contra a presidenta Dilma, que resultou, inclusive, em colocar os maiores corruptos no comando do país, conforme está sendo provado, né? Conforme está sendo revelado ao povo brasileiro. E essa crise se aprofunda. Para mim, o único resultado de saída dessa crise são as eleições. Se não dá mais para antecipar a eleição, então vamos nos preparar para as eleições de 2018. não essa coisa de paramentalismo, semipresidencialismo, distritão, é nós irmos para as urnas e dizer: o povo é quem decide, o povo é que deve dar a decisão qual é o rumo que o país quer tomar.
Perfeitamente. Agora são 8 horas e 19 minutos, já ia até perguntar qual a sua opinião, né, acerca desse programa que teve do PSDB e, inclusive, divergência propriamente dentro do partido acerca da defesa pelo parlamentarismo. Então, o senhor é contra, prefeito?
Olha, esse debate do parlamentarismo já aconteceu algumas vezes no Brasil e toda vez o parlamentarismo foi derrotado, inclusive em plebiscito, né? E o primeiro plebiscito que aconteceu no parlamentarismo, como o parlamentarismo foi derrotado, houve um golpe contra João Goulart, que era um presidente popular, que vinha seguindo a tradição do Getúlio Vargas, né, e estava aliado aos direitos sociais, ao desenvolvimento social. Então, quiseram dar um golpe com o parlamentarismo. Como foi derrotado no plebiscito pelo povo, deram um golpe militar mesmo, em 64. Agora, depois de um golpe parlamentar, midiático parlamentar, você querer implantar o parlamentarismo para tentar evitar que as eleições de 2018 seja uma decisão programática pelo povo, eu acho que é também um golpe por antecipação, né? Então eu acho que podemos fazer toda uma reforma política, mas primeiro nós temos que chamar o país a votar. Se o calendário já está marcado para 2018, então nós temos que deixar as regras que estão aí, tá certo? E vamos todos para o debate político, democrático. Vamos brincar agora de democracia, porque quiseram brincar de golpe, brincar de atropelar as instituições democráticas. O que que deu? Uma profunda crise. Então vamos chamar o povo para votar. O povo vai escolher. O povo escolhendo, quem é governo assume a responsabilidade de governo, quem é oposição assume a responsabilidade de fiscalizar o governo e de contestar o governo naquilo que acha que deve contestar. E assim as coisas funcionam. Agora, você querer usar de subterfúgio ou do legalismo para afastar governo, seja prefeito, seja governo de Estado, seja presidente da República, isso é atropelar a democracia. A democracia, ela existe pela estabilidade. Então, de 4 em 4 anos tem eleições, de 4 em 4 anos o povo vai lá e dá os seus veredictos. E as regras têm que ser obedecidas. Eu acho que a coisa é mais simples. Agora, como nós estamos vivendo um debate ideológico muito forte, né, aí isso é que está atrapalhando muito a situação do Brasil.
Prefeito Hilário Marques, daqui a pouco a gente volta a falar de 2018. Mas vamos aqui para o município de Quixadá, sua gestão, à frente aí da prefeitura. Lhe pergunto, primeiro, projeto curso de medicina, como é que está essa situação? Sai mesmo para o município de Quixadá, prefeito?
Olha, o curso de medicina, dentro do programa Mais Médico, né, ele tem critérios legais, né, tem critérios legais que não podem ser mais aquela coisa de caneta, alguém dar uma canetada e dizer que vai ser nesse ou naquele município por uma questão política. Quem pensar assim está pensando equivocadamente. Por exemplo, quando foi por critérios do programa Mais Médico que instituiu a expansão do ensino superior de medicina no país, isso foi uma coisa boa, porque foi exatamente para tirar que as faculdades particulares só queriam fazer faculdade onde tinha os grandes centros urbanos, onde o poder aquisitivo era muito grande. Portanto, as faculdades estavam todas nas regiões metropolitanas ou no sul-sudeste. A lei diz, agora para fazer uma faculdade de medicina, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, por critério técnico, indica qual é a área, qual é a região, qual é o município. E faz uma licitação para saber qual é a instituição que apresenta a melhor proposta para poder implantar um curso de medicina. É assim agora. Quando saiu a escolha de 5 cursos para o Ceará e as regiões e os municípios, Quixadá ficou de fora. E Quixeramobim entrou. Por que Quixadá ficou de fora? Porque a prefeitura de Quixadá, na época, tinha informado equivocadamente, prejudicando o município, os seus números. teve uma conveniência, quis esconder alguma coisa aí, e acabou dizendo que nós tínhamos menos leitos, que nós tínhamos menos estrutura. Ora, o que aconteceu? A deputada Raquel ingressou na justiça, baseado na lei que estabelece os critérios, tá certo? E a Justiça Federal mandou incluir Quixadá na análise do credenciamento. E nessa análise do credenciamento, que aconteceu ainda no governo Dilma, Quixadá recebeu a visita do MEC, a visita do Ministério da Saúde, do mesmo jeito que Xeramobim também recebeu, Iguatu, os municípios que foram selecionados, né? E Quixadá e Xeramobim foram selecionados, ou seja, antes eles estavam pré-selecionados, foram selecionados como municípios aptos que preenchem os requisitos para receber o curso de medicina. Ora, como aconteceu aquele impasse que no primeiro momento Quixadá estava fora e que Xeramobim estava dentro, o Aloysio Mercadante, né, que era o ministro da Educação, entendeu que, como agora, por uma decisão judicial, os dois estavam, os dois seriam contemplados, não teria problema. Resta saber agora qual vai ser a decisão do atual Ministério da Saúde, Ministério da Educação, acerca do curso, porque não saiu ainda nenhuma portaria. Foi comentado, foi espalhada essa história, mas não saiu. O Aloysio Mercadante fez um anúncio, a portaria estava pronta, ela não foi publicada no dia seguinte, e foi adiada aí esse período todo, e nós não sabemos se ainda vai ser adiado por mais tempo. Mas nós temos a convicção de que na região do Sertão Central, o município de Quixadá demonstrou que está habilitado, né? E o município de Quixeramobim também demonstrou que está habilitado, tá certo? O lógico seria, né, no meu modo de ver, ter uma faculdade em Quixadá e uma faculdade em Quixeramobim. E se escolheria uma pública no campo, uma privada no outro. Mas esse assunto, eu acho que esse governo aí, que está aí, ele é incapaz de levar a bom tempo, porque é um governo em crise, é um governo atropelado, é um governo que não tem rumo, é um governo que fica todo tempo só se defendendo, né? E, portanto, eu acho que a gente tem que rezar para que ele não faça atrapalhada e aí está vigilante, né? Nós vamos estar vigilantes que o curso de Quixadá já é uma coisa resolvida, né? E não aceitamos que isso seja alterado, né? Mas eu acho que não, nada impede que outros municípios possam entender e ler a lei e, dentro da lei, cobrar aquilo que ele tem direito.
Prefeito Hilário Marques, tem sido fácil governar Quixadá?
Olha, tem sido muito difícil, porque hoje nós estamos vivendo uma crise grande no país inteiro. Eu recebi Quixadá destroçado, né? Quixadá num caos administrativo, num caos na infraestrutura abandonada, toda a sua frota sucateada no chão, sem processo, sem ideia, não tinha nem arquivo, né? Não tem protocolo, não tinha, e nós fomos reconstruindo. Só que temos uma crise financeira imensa, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte: um ano atrás, os municípios da região todos estavam equilibrados, com seus pagamentos em dia, sem estar tendo que demitir funcionários, né? Hoje, um ano depois, né, 8 meses depois que eu assumi, o município de Quixadá está com seu salário em dia, sem estar com nenhum plano de demitir ninguém, tá certo? Todo o atrasado de vencimento e aquelas coisas de INSS, PASEP, que estava tudo atrasado, tudo em dia e com o calendário anunciado de pagamento até dezembro, com o 13º já antecipado a 50%, né? Então, nós estamos fazendo o dever de casa, né? E já conseguimos, estamos fazendo investimento com recurso próprio, que está difícil conseguir recurso externo. Já estamos aí com quase R$1 milhão programado de investimento para este ano, né? Já em execução, reforma, criação, construção de obras que faziam 8 anos que já não viu uma obra nova, né? Então nós estamos retomando. Muito difícil, os prefeitos têm razão de reclamar, porque está uma situação muito difícil, com a
Lei de responsabilidade fiscal, prefeito.
Olha, as pessoas passaram a entender que a lei de responsabilidade fiscal é uma coisa só para o governo federal ou para o governo estadual. Eu sempre entendi que não, que ela tem que ser aplicada no município. É tanto que eu fui prefeito, depois que a lei de responsabilidade foi criada, eu tive dois mandatos. Esse é o meu quarto, o primeiro mandato não tinha lei de responsabilidade fiscal, os dois últimos tinham. E eu atendi criteriosamente a lei de responsabilidade fiscal. Nunca ultrapassei no ano mais do que os 54%. Sempre fiquei ali em 51%, 52%. Agora todo mundo estourou para 60%, 69%. Né? O município de Quixadá ainda fez uma coisa absurda. Ele estava com 60% comprometimento com a folha, com salário atrasado e ainda criou 750 cargos e fez um concurso. Né? Foi o que motivou nós, inclusive, anularmos esse concurso baseado na lei de responsabilidade fiscal, né? Que é o que eu acho que é o correto, que é o que eu acho que tem que ser, respeito à lei. Então nós estamos atendendo a lei, inclusive não permitindo que desastres do passado possam comprometer por mais um longo tempo o município de Quixadá em seu planejamento financeiro e administrativo.
O senhor falava em projetos e reforma do mercado, sai, prefeito?
Olha, a reforma do mercado, nós fizemos uma espécie de pacto com o pessoal do mercado. O mercado, o pessoal não quer uma reforma que pare tudo, saia todo mundo e 3 meses, 4 meses depois, reformado, volte. Então o pessoal optou em a gente ficar fazendo as melhorias constantes, permanentemente, ao longo do tempo. Então nós estamos com uma equipe fazendo esse trabalho, é um eletricista, é um pedreiro, é um servente, né? Pintor. Então nós estamos com uma equipe lá fazendo esse trabalho. A parte externa já está sendo concluída e a parte interna está sofrendo muitas melhorias. Isso é, mas nós estamos com a reforma do matadouro, a reforma do passo municipal que tinha sido interditado, fechado. Hoje estou dando ordem de serviço da reforma da unidade básica do centro, que é chamado antigo CESP, né? Que é uma obra de quase 150 mil reais. Hoje nós estamos já reformando 3 postos de saúde. Estamos também fazendo aí um calçadão para as frutas, para os feirantes, né? Enfim. E os postos de saúde que estavam todos parados. Nós tínhamos 6 postos estavam todos sem atendimento. Nós retomamos tudo. Mas nós tínhamos em construção 6 postos de saúde, nós temos em construção 6 postos de saúde que estavam abandonados. Totalmente abandonados. Nós retomamos essa construção e até o final do ano nós vamos fazer a entrega, a inauguração de todos os postos de saúde que estavam abandonados, construção inacabada, e também vamos retomar a construção de 4 creches que estavam totalmente inacabadas, né? Hoje, amanhã, nós vamos fazer a inauguração de um trecho de estrada na Joatama, no distrito de Joatama, é uma emenda da deputada Raquel Marques. Enfim, o município está respirando agora, está tendo, vendo as coisas acontecerem. A cidade está limpa, eu acho fundamental, nós estamos numa vergonha, cidade suja. Em 2016, a maior epidemia de chikungunya foi em Quixadá, né? Hoje, esse ano, não teve epidemia, nem dengue, nem chikungunya, teve casos, mas não suficientemente para caracterizar epidemia. Foram casos dentro de uma normalidade que foi rapidamente isolados, controlados, né? Então, isso a gente tem feito aí com muito sacrifício, viu? Com muita dificuldade, mas graças a Deus está dando certo.
Agora são 8 horas e 33 minutos. Para você que sintoniza a Rádio Campo Maior, a gente bate um papo aqui com o prefeito de Quixadá, Hilário Marques. Prefeito, tanto se fala nesse monumento histórico que é o Cedro. É um dos principais ou principal ponto turístico do Sertão Central. Eu lhe pergunto, o que é que o senhor está planejando para recuperar o Cedro? Há algum projeto, alguma intenção da parte do senhor nesse sentido?
Olha, eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso na minha última gestão. Toda aquela estrada, todo aquele pavimento do Cedro foi uma obra do município, apesar daquela via ser uma via estadual. Nós captamos um recurso junto com o presidente Lula e fizemos lá toda a reforma do asfalto e implantamos o pavimento chamado intertravado, que dá acesso a todo aquele polo universitário. Levar as universidades para ali é uma maneira de tentar preservar como um ambiente que não pode ser adensado, que não pode ser cercado de casas ou ser autorizado loteamento e tudo, tem que ser preservado. O Cedro tem a proteção, o monumento Cedro, a barragem, tem a proteção do IPHAN, como tombado no Patrimônio Histórico Nacional. Nós tínhamos desenvolvido lá uns projetos para recuperar os galpões, fazer ali uma área de estacionamento, voltar em algumas coisas lá à originalidade como era, tá certo? Mas esses projetos eu deixei e o meu sucessor, infelizmente, não tocou. Os recursos foram devolvidos e nós agora, como o CED está muito judicializado, tem muita polêmica com a Procuradoria Federal, tem ações da Justiça Federal, o Denof está respondendo por abandono do CED, aí ao município cabe ficar um pouco aí distante, ver como é que essas coisas vão ser resolvidas. Mas o mais importante é que, além de ser uma área cultural, de proteção cultural, ambiental, porque também tem todo ali um parque do governo do estado considerado como uma área de proteção ambiental, é uma área de forte apelo turístico para o Quixadá e para a região. Então, nós estamos fazendo, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Baquite, está junto com a UES, tá certo? Nós estamos programando a elaboração de um plano regional de desenvolvimento turístico, Quixadá e entorno. Isso é o que vai nos dar todo um arcabouço técnico, né? As condições técnicas de captar recursos, tanto no âmbito estadual, federal, e até mesmo atrair iniciativa privada para fazer equipamentos de entretenimento que vai fortalecer o turismo na região e o turismo de Xará. Com certeza, essa é uma das vertentes do desenvolvimento que nós vamos apostar muito.
Agora são 8h36. Prefeito, vamos voltar a falar de política? Me diga uma coisa, afora Raquel Marques, sua esposa, e também Osmar Baquite, deputado estadual, hoje Quixadá conta com apoio de quais outros deputados, prefeito?
Olha, nós temos, no âmbito da Assembleia Legislativa, o apoio da deputada Raquel e do deputado Osmar. Isso é um feito político. Isso é algo muito importante na política. Eu diria que a coisa mais nova, mais renovadora que aconteceu na política da foi essa aliança. Depois de tantos anos de briga, tantos anos de desentendimento, né? As duas maiores forças políticas, vendo que Xadá no caos em que se encontrava, tá certo? Depois de uma ação aventureira, né? Assim, do desastre que se tornou a gestão do João e também do meu sucessor que eu banquei, que foi o Rômulo, nós fizemos essa unidade, essa união. E é uma união, assim, que ela é ampla, está sempre ampliando, nós estamos sempre trazendo pessoas no diálogo e fortalecendo esse sentimento de que a população espera de nós união para a solução dos problemas. Cada um mantém o seu grupo, cada um mantém o seu ciclo de amizade, mas na política nós estamos unidos. E aí nós vamos unir da seguinte forma: o deputado Osmar Baquite, nas próximas eleições, é o nosso deputado estadual, e a deputada Raquel Marques é a nossa deputada federal, tá certo? Nós contamos, pelas minhas relações pessoais e políticas, contamos com muito apoio parlamentares, contamos com apoio do deputado Guimarães, eu digo do ponto de vista apoio para a gestão, contamos com o apoio forte do senador Pimentel, né? Contamos sempre que preciso com a colaboração do deputado Dorico Monteiro, contamos com a Luiziane, né? E também eu tenho uma boa interlocução com o pessoal do PDT, do Cid Gomes, e sempre quando a gente precisa também de que tenha uma interlocução, nós procuramos. Ou seja, a política, Fabiano, ela tem que ser mais arejada, sabe? Eu acho que a experiência vai levando a isso. Às vezes a gente fica brigando por pouca coisa, fica criando birra, fica acirrando as coisas, quando você pode ter uma coisa mais arejada. Porque no fundo, sabe, ninguém é dono do voto de ninguém. Na hora que é pro povo escolher, o povo vai escolher. Tá certo? Então os políticos têm que dar o exemplo de que eles têm uma relação civilizada. uma relação onde se somam os esforços. Quem vai reconhecer os esforços de cada um, a proposta de cada um, a simpatia para com cada um, é a população no seu devido momento, né? Então, na hora que nós não podemos viver permanentemente em campanha eleitoral, né? A população não gosta disso, né? A população quer ver um trabalho, quer ver a solução, quer ver as pessoas preocupadas, né? Então, em Quixadá, nós estamos tentando viver esse momento especial, um momento de buscar união, um momento de buscar esforço para que as coisas em Quixadá melhorem, né? A gestão. Eu estou nessa procura. Nós temos tido aqui um grupo de oposição que cada vez mais está se restringindo, porque eles vão da molecagem a coisa nada séria, né? Então, aí está ficando isolado. Toda semana eu tenho dialogado com pessoas que não estavam comigo e estão vindo, estão reconhecendo. E não é diálogo de barganha, porque nós não temos como ter barganha nenhuma nesse momento. Nem que quiser, não há margem no planejamento financeiro de você fazer qualquer concessão tendo em vista agradar um grupo ou outro. Porque se você fizer isso, aí você atrasa salário, você deixa de fazer as coisas e a população não vai gostar. Então não adianta. É pelo reconhecimento de que há um clima novo na política do Quixadá. E quem não está nessa, está ficando para trás.
Prefeito, por falar em oposição, alguns até citavam que a aliança do senhor com Osmar Baquite só iria até a próxima eleição, ou seja, ano que vem. Então o senhor reafirma que é uma aliança forte e consistente, prefeito?
Olha, é uma aliança política. E como na política, existem muitas variáveis, né? E as variáveis podem mudar e você não tem controle sobre elas. Agora, não há nenhuma no horizonte, nenhuma perspectiva de linha de conflito entre o trabalho do deputado Osmar Baquite e o nosso. Eles se somam, não há mais conflito. Nós não estamos disputando a mesma área de interesse político. O deputado Osmar Baquite é um excelente deputado estadual, porque ele vai lá, ele resolve, ele está lá, né? A deputada Raquel tem uma postura excelente na questão da representação popular. As pessoas gostam das bandeiras que a Raquel trabalha, defende e tudo. Portanto, ela tem um perfil excelente para representar toda a região do Sertão Central em Brasília. Né? Porque ela tem experiência administrativa, ela é habilidosa. Né? Portanto, para mim é uma maravilha contar com os dois deputados aqui. E eu pretendo, né? Eu pretendo manter essa aliança por muito tempo. Não há nenhuma linha de conflito. Né? Até porque, por exemplo, depois das eleições de 18, vem as eleições municipais. Eu, a princípio, não me coloco como candidato. Né? Não me coloco. Então, a minha missão é de fazer uma boa gestão. Isso eu não abro mão. Se alguém disser, olha lá, se você fizer isso aqui, essa coisa aqui vai lhe dar, na história, um lugar de que fez uma excelente gestão. Né? Agora, se você fizer essa outra coisa aqui, mas isso não lhe garante uma reeleição. Agora, se você fizer o contrário disso, você vai ser reeleito, mas vai ser uma gestão ruim. Eu prefiro ficar com uma boa gestão sem querer ser reeleito.
Né? Prefeito...
Então, não tem conflito. Nós estamos trabalhando, inclusive estamos chamando as pessoas, vamos fazer o trabalho. Essa é a quarta vez que eu sou prefeito. Já dá preciso, vamos fazer uma grande renovação da política de Xadá.
Já estamos caminhando aqui para o final, já lhe liberar. Me diga uma coisa, o senhor já teve alguma conversa com o prefeito de Quixeramobim, Clébio Pavone? Como é a relação de vocês dois, prefeito Hilário?
Ah, boa. Eu já tive alguns momentos de conversa com o Clébio. Eu me considero colega de uma boa relação com todos os prefeitos da região. Ele me confiou o seu voto na gestão do consórcio de saúde. Eu tenho buscado corresponder isso. Eu não interfiro nas relações políticas locais do prefeito. Eu sou solidário aos colegas prefeitos, troco informações técnicas, tá certo? Então, tenho tido uma boa relação, como mantenho uma excelente relação política com o Cirilo Pimenta. Né? Então, assim, como diz, a maturidade nos ajuda muito nesses momentos. Eu inclusive, faço voto que o Kleber consiga um caminho bom para Quixeramobim, porque Quixeramobim é uma cidade muito importante e sempre acreditei que Crato, Juazeiro e Barbalha cresceram muito porque eles ali consideraram uma região. E acho que o Sertão Central precisa buscar, ter mais união e força para buscar junto ao governo, governo estadual, por exemplo, projetos de infraestruturas que possam possibilitar um melhor desenvolvimento dessa região. Porque nós temos duas cidades bem desenvolvidas, Xiramubim e Xandá. Mas a região é uma região muito pobre, né? É uma região que carece de perspectivas de desenvolvimento. Portanto, do ponto de vista da região, eu tenho que manter uma boa relação com todos os prefeitos, estou buscando isso e tenho mantido uma boa relação com o prefeito Cleber Pavani.
Agora são 8 horas e 44 minutos, prefeito Hilário Marques, de antemão lhe agradecer, mas vamos fazer o seguinte, para encerrar essa entrevista, vamos fazer um bate-bola, pode ser?
Pode.
Lhe digo aqui um nome de uma pessoa ou uma palavra, o senhor me retribui aí da forma que achar melhor. Possível futuro político de sua filha Maíra Marques, prefeito.
Não sei se ela tem essa coisa de perspectiva de futuro político. Até agora não me revelou.
Médico Ricardo Silveira.
Quando você não tem muita coisa boa no campo de falar sobre uma pessoa, é melhor não falar.
Michel Temer.
Um desastre.
Prefeito de São Paulo, João Dória.
Patético.
Governador Camilo Santana.
Grande futuro para o Ceará.
Ciro Gomes.
Um dos maiores intelectuais do Brasil.
E o que esperar de 2018?
Um grande futuro, um reencontro com a democracia, a soberania do povo.
Prefeito Hilário Marques, muito obrigado pela participação. E o pessoal está me informando aqui que 11h10 na nossa co-irmã Canudos, é isso mesmo?
Exatamente.
Então, lhe agradeço desde já aqui pela participação dentro do nosso programa. Tá bom, prefeito?
Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Quero mandar um alô para o meu grande amigo Sérgio Machado, pessoa que eu tenho maior admiração pela sua capacidade de comunicador, de marketing, né? Uma pessoa aí, que um abraço aí para ele, viu? Um abraço para toda a região, que aí nós temos aqui a Campo Maior é uma rádio da região, né? Uma rádio de Xiramubim só. Então, um abraço para todos os ouvintes e para a sua já consagrada audiência do programa Sertão Conta Mais. Obrigado, viu, Fabiano?